Estamos no Outubro Rosa, a campanha contra o câncer de mama. É claro que a mulher deve ficar atenta durante todos os meses do ano. Mas a campanha joga luz sobre a importância de diagnosticar a doença no começo, situação em que as chances de sucesso no tratamento aumentam bastante. O Outubro Rosa também serve para serem desfeitos alguns mitos que circulam nas redes sociais relacionados ao câncer de mama e a amamentação. Nós vamos conversar sobre esse assunto, falar sobre esses mitos também, com o Dr. Wesley Pereira Andrade. Dr. Wesley é mastologista e cirurgião oncologista. Bom dia, Dr. Wesley.
Bom dia, José. Bom dia a todos aí. Prazer muito grande estar com vocês nesta manhã.
Doutor, antes de passarmos para a parte de mitos e verdades, quando que a mulher deve fazer a mamografia?
Boa pergunta, Gisele. Então, todas as mulheres devem começar a realizar a mamografia a partir dos 40 anos de idade, mesmo que não sinta nada. Então, esse é o grande detalhe. Então, é uma rotina, mesmo para paciente assintomática, né, que não tenha nenhuma percepção, começar a mamografia aos 40 anos de idade, de uma periodicidade anual.
E falando um pouquinho sobre o autoexame, qual a importância do autoexame das mamas e como ele deve ser feito? Algumas mulheres dizem, mas eu faço, mas não tenho certeza se realmente estou fazendo da forma correta. Qual a importância desse autoexame, doutor?
O autoexame, ele visa a um autoconhecimento do corpo. É importante a mulher ter essa percepção de saber o que é o normal para, em se tendo alguma anormalidade, ela perceber que mudou. Então, é algo que deve ser feito a partir da adolescência, quando a mulher começa a menstruar. Deve ser feito uma semana após a menstruação ter descido, que é porque as mamas já estão desinchadas, e ela deve fazer isso no banho, preferencialmente, com sabonete, porque facilita o deslizar dos dedos sobre a mama. Ela deve fazer uma dedilhar sobre a mama e deve passar junto com o sabonete para ver se percebe alguma nodulação. Também deve ser feita essa avaliação em frente ao espelho para perceber se tem algum afundamento do bico ou algum afundamento da pele. Subsequentemente, deve ser feita a palpação das axilas para ver se tem algum gânglio nessa região das axilas. E, por fim, um leve aperto no bico do seio para ver se tem algum vazamento de secreção sanguinolenta. Entretanto, realmente, isso é difícil de fazer. Como a mama fica túrgida pelo efeito hormonal, muitas mulheres têm dúvidas e gera um pouco de ansiedade. E aí vem a grande dica, assim, então, o autoexame, ele é um complemento à mamografia. Ele nunca deve ser feito de forma isolada. Então, a mulher fala, eu me examino todo ano, eu me examino todo mês, faço meu autoexame mensalmente e não percebi nada. Não vou fazer a mamografia porque a mamografia é dolorosa. Isso é um erro grave. Então, o exame-chave é a mamografia. O autoexame é apenas um complemento.
Ok, vamos falar um pouquinho sobre mitos e verdades sobre amamentação e câncer de mama. Existem alguns mitos e verdades a respeito disso. Eu gostaria que o senhor trouxesse luz sobre esse assunto. Por exemplo, a amamentação pode prevenir o câncer de mama?
Pode. A amamentação, ele é um dos fatores que protege. Deixa eu só voltar um pouquinho antes. O câncer de mama, ele é multifatorial. E o principal fator é envelhecer. E isso não tem como nós controlarmos. Outro fator importante é a herança genética, que também não tem como nós controlarmos. Logo, muitos dos fatores de risco são imutáveis. São heranças que nós temos da família e nosso processo biológico de envelhecimento. Logo, os fatores que são de proteção, eles não são absolutos. Então, ainda que tudo que a gente vai falar aqui agora, subsequentemente, a pessoa faça, não quer dizer que vai ser uma garantia de que não vai ter câncer de mama. Entretanto, vai reduzir, sim, o risco. Então, a amamentação, ela é bem interessante porque quando a mulher está amamentando, reduz um hormônio chamado estrógeno. A maioria dos cânceres de mama, ele tem este hormônio estrógeno como fator promotor. É como se fosse gasolina na fogueira. Quando a mulher está grávida ou está amamentando, esses níveis de estrógeno estão baixos. Daí a importância de amamentar pelo maior número possível de vezes. E aí, da mesma forma, a gravidez. Quanto maior o número de gravidezes, quanto maior a o número de amamentações, e quanto maior for o período de amamentação, menor será esse nível do estrógeno. Entretanto, é um hábito pouco difícil de falar para a população. Fique grávida muitas vezes, amamente por um longo período e inúmeros filhos. Então, de acordo com a mudança cultural, isso é uma estrutura hoje no mundo moderno mais difícil. Mas é fato que gravidez e amamentação protege, reduz o risco contra câncer de mama.
Eu posso dizer que quem nunca amamentou tem mais chance de ter câncer de mama?
Perfeitamente. Quem nunca ficou grávida e quem nunca amamentou, sim, tem mais chance de ficar grávida. Tem mais chance de ter câncer de mama.
Agora, pacientes com câncer de mama podem amamentar?
E aí vamos dividir essa sua pergunta em dois padrões de resposta. O primeiro é o paciente que está com câncer de mama, descobriu no período da amamentação. Então ela está com seu bebezinho lá de 3, 6 meses, está dando peito e descobriu um câncer de mama. Então ela vai ter que bloquear essa amamentação nesse momento, porque vai fazer um tratamento oncológico. Então ela não poderá amamentar, porque irá para um tratamento com cirurgia, com quimioterapia. Para aquelas que tiveram câncer de mama no passado, então a mulher teve câncer de mama 3 anos atrás, se curou do câncer, ficou grávida, e aí a gente vai dividir assim, na mama que ficou doente, aquela mama foi alvo de um tratamento cirúrgico e também de radioterapia. Essa mama, ela vai perder a capacidade de amamentar. Já a outra mama saudável, ela irá amamentar de uma forma normal. E é interessante que eu vou colocar aqui agora, que é o seguinte, essa mama que foi o alvo do tratamento, supondo que ela teve câncer na mama esquerda, ela fez uma cirurgia oncológica, um quadrante com radioterapia. E do lado direito, ela não teve nada. Então, durante a gravidez, a mama esquerda que teve o câncer, ela pouco irá se desenvolver. E lá a direita irá se desenvolver. Então, vai ficar uma assimetria. Então, já é esperado que essa futura gravidez, essa futura amamentação, leve uma assimetria evolutiva. Mas essa mama que não foi alvo do tratamento, ela poderá amamentar normalmente.
Doutor Wesley Pereira Andrade, muito obrigado pelas suas informações e a sua entrevista aqui à Rádio Senado. Doutor, bom dia.
Bom dia, muito obrigado a todos aí. Chamo a atenção das mulheres para buscar seu médico de confiança, atualizar seus exames, fazer a sua mamografia, porque essa sim é a arma fundamental para reduzir a mortalidade pelo câncer de mama. E de uma forma muito interessante, Zé, só para finalizar aqui, o câncer de mama hoje é completamente curável. Só para você ter uma ideia, quando o tumor é diagnosticado abaixo de 2 centímetros, as chances de cura são superiores a 95%.
Então, um número aí que deve fazer com que a mulher procure realmente sempre estar em dia com os seus exames, porque, afinal de contas, é um câncer absolutamente tratável. E se no começo, 95% de chance é um número realmente muito alto de cura.
Isso aí.
Doutor, muito obrigado. Um bom dia.
Muito obrigado. Bom dia também.